para uma parte da família a que pertenço. A guerra foi desencadeada pelos terroristas e chamava-se Guerra do Ultramar. Para a outra parte da família, era uma guerra de libertação, conduzida pelos movimentos resistentes de guerrilheiros africanos. Um dos lados da família convivia assiduamente com tios que eram grandes fazendeiros e comerciantes, para quem os negros eram uma força de trabalho legitimamente escravizada, ou
Sangomu
pelo
Jaguara.
menos social, cultural e economicamente subjugada pela superioridade dos brancos, e para os quais participar na guerra em defesa das colónias era um dever. Do outro lado, havia um tio exilado numa terra longínqua que se chamava Paris, por se ter recusado a participar enquanto soldado na chacina que ocorreu em África. As cartas desse tio eram bobinas gravadas. Lembro-me muito bem desses momentos em que, na nossa casa em Luanda, pela noitinha e às escondidas, toda a família, pai, mãe e os três meninos, se sentava na sala a ouvir aquela voz do tio Zé Mário, que nos mandava notícias da família exilada, histórias de resistências e cantigas. Uma dessas cantigas, a Ronda do Soldadinho, ensinou-me aos 8 anos que o menino lindo não nasceu para fazer mal e que a guerra é para quem nunca aprendeu a semear, é para quem só quer mandar matar para roubar. Mas o pai e a mãe também nos diziam que não podíamos falar dessas bobinas e cantar essas cantigas na escola ou na casa dos primos do outro lado da família. E assim também íamos aprendendo a clandestinidade. Em 1970 emigramos para Paris, para junto do tio exilado. Foi o período mais politizado da minha infância. Frequentemente havia encontros lá em casa, ou em casa do Zé Mário, que reuniam resistentes a conspirar contra a ditadura. Aí ouvi, pequenino, muitos relatos sobre a PIDE e a censura e a tortura e a extrema pobreza de um povo praticamente analfabeto e também eu subjugado. E continuávamos a ouvir e a aprender as cantigas do tio e, através delas, a olhar de uma certa maneira para o mundo em que vivíamos e a identificar a crueldade da ação dos fortes contra os fracos. Quando o 25 de Abril chegou, eu tinha 13 anos e estava em Paris. A finalidade desta breve história autobiográfica foi a de testemunhar que faço parte de uma geração que não sofreu na pele os males da ditadura e da guerra colonial, mas que teve a oportunidade de escolher de que lado queria estar quando crescesse. Graças ao exemplo de adultos que, tendo, esses sim, sido vítimas do horror em que o regime de Salazar mergulhou o país, optaram por não só não participar nele, como tudo fazer para o derrubar. Homens e mulheres que tudo sacrificaram para que voltasse a haver liberdade em Portugal, com tudo o que isso implica. O fim da censura, o fim das prisões políticas, o fim da tortura, o fim da guerra, o fim da pobreza e do analfabetismo, o fim da exploração do homem pelo homem, dos fracos pelos fortes. E para que esse povo, finalmente libertado do jugo salazarista, pudesse ter direito aos bens essenciais à dignidade humana: a paz, o pão, habitação, saúde, educação, como cantou o Sérgio Godinho. Ora, não teria sido possível vencer a ditadura e acabar com a guerra, não teria sido possível instituir a democracia sem a ação dos muitos resistentes civis, sim, mas, sobretudo, sem a coragem e a determinação dos capitães de abrigo. Sem ele, hoje não estaríamos aqui, nesta Assembleia ainda livre, no Cine-Teatro Lolitano, na presença do Hotel Saraiva de Carvalho, do Vasco Lourenço e do Martins Guerreiro. Graças ao movimento que eles aqui representam, foi possível aquela madrugada de abril de 1974 que Sofia celebrou no curto poema que aqui já ouvimos. É esta a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Por isso, independentemente da apreciação que cada um faça do percurso de cada um destes três homens nos últimos 40 anos, independentemente da avaliação de cada um de nós do que fomos enquanto povo capazes de fazer com o legado desse extraordinário movimento iniciado no dia 25 de abril de 1974, há uma coisa mais linda, chamada gratidão, e que não é mais do que o reconhecimento por um benefício que se obteve. E foi por isso que aceitei o convite do Carlos Albino para estar aqui e moderar este debate, porque estando hoje a exercer o cargo de dirigente máximo de uma universidade, considero que uma das lições de cidadania mais importantes que uma escola deve ser capaz de transmitir é o valor da gratidão. Mas se for verdade, como disse Honoré Balzac, que a gratidão perfuma as grandes almas e azeda as almas pequenas, então hoje sejamos grandes e deixemos que, pelo menos esta noite, as nossas almas se deixem perfumar pela gratidão. Hotel Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenço, Martins Guerreiro, em nome de todos os presentes e das sucessivas gerações que beneficiaram da vossa submissão, da vossa coragem e do vosso sonho, muito obrigado.